Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, manifesto a minha satisfação, meu caro senador Mozarildo Cavalcante, por ter sido autor do requerimento que obteve apoio do plenário desta Casa para que no debate relacionado ao Código Florestal nós pudéssemos ampliar o nosso debate para além da Comissão de Constituição e Justiça, que seguramente fará uma análise a respeito do marco legal e da constitucionalidade, e também as comissões de mérito, a Comissão de Agricultura e a Comissão de Meio Ambiente. O sentido, enfim, do nosso requerimento foi de ampliar esse debate para submetê-lo à Comissão de Ciência e Tecnologia, considerando as correspondências e as manifestações da Associação Brasileira para a Ciência, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e de um conjunto de outras entidades do campo da ciência que gostariam de se manifestar a respeito da edificação do nosso Código Florestal. E ontem, na comissão, na realidade, nas comissões, nós fizemos a nossa primeira audiência pública. Uma audiência pública conjunta, que reuniu a Comissão de Agricultura, reuniu a Comissão de Ciência e Tecnologia, também a Comissão de Meio Ambiente. E pudemos ali observar o quanto que o Senado poderá contribuir no aprimoramento e no aperfeiçoamento do Código Florestal que veio da Câmara Federal. Até porque é preciso se fazer justiça, senadora Vanessa, com o trabalho do deputado Aldo Rebelo, um homem público de uma extraordinária jornada, que sempre manteve uma coerência em sua vida política. O deputado Aldo Rebelo fez um trabalho extraordinário e nós achamos que aqui no Senado Federal nós teremos toda a condição de aperfeiçoar, de aprimorar, até porque estamos tendo a relatoria submetida ao senador Luiz Henrique na Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Agricultura, e, posteriormente, este trabalho estará submetido ao senador Jorge Viana, que é engenheiro florestal, que foi governador do Acre e que tem toda uma experiência e uma vida devotada a este tema. E necessário se faz, e vai se fazer cada vez mais, que nós possamos fazer esse debate para além do sentimento ambientalista ou do sentimento ruralista. O ideal é que possamos construir, o necessário é que possamos construir um Código Florestal para o conjunto da sociedade brasileira e, sobretudo, apontando na direção do futuro, corrigindo, retificando tudo aquilo que será absolutamente importante para que, muito mais do que além de mais um código, nós possamos apresentar à população brasileira um conjunto de regras que possam ser apropriada pela população brasileira. Deve ser uma lei estratégica para o desenvolvimento sustentado do país, baseada em argumentos técnicos, baseada em argumentos científicos, baseado na vida prática de um conjunto muito relevante de brasileiras e brasileiros que vivem e sustentam as suas famílias com muita dignidade através da terra. Eu penso que esse código terá que ser pensado para os próximos 50 anos, quem sabe, trabalhando e sinalizando uma harmonia e um equilíbrio entre a produção e a conservação ambiental. Já está mais que provado que não há uma dicotomia, de que essa é uma falsa verdade, que não é possível você conquistar e construir o equilíbrio dessas duas variáveis. As três comissões que debatem o tema estão partindo do princípio de que é preciso ter clareza e é preciso racionalidade para mantermos os acertos conquistados na Câmara e assegurar avanços e aperfeiçoamentos à proposta. Talvez O maior avanço tenha sido estabelecer como premissa a necessidade de criar um ambiente de segurança jurídica no que diz respeito ao uso da terra no Brasil. A Câmara conseguiu, sem dúvida, estabelecer um conjunto de medidas que garantem segurança jurídica a um conjunto de brasileiras e brasileiros que, de boa fé e com base no marco legal temporal, subtraíram algum tipo de cobertura vegetal, senador Ataídes. O que, evidentemente, temos que fazer é separar o joio do trigo. Quem desmatou ao abrigo da lei e de boa fé, e quem se aproveitou de um momento de incerteza jurídica para criar situações consolidadas e pleitear uma anistia futura. Esses desmatadores inescrupulosos precisam ser punidos até como forma de não se sinalizar uma percepção de impunidade que, em muitos casos, se transforma e se consolida na verdadeira certeza da impunidade. O debate de ontem também deixou claro que um dos pontos mais polêmicos e um dos pontos mais sensíveis sobre os quais vamos ter que nos debruçar com particular atenção diz respeito à legalização de atividades produtivas localizadas em áreas de preservação permanente. São topos, encostas, margens dos rios, áreas vulneráveis, áreas frágeis, que precisam de proteção especial, o que não quer dizer necessariamente que precisem todas elas permanecerem completamente intocadas. Ao abrir brechas para a regularização de atividades já consolidadas e de baixo impacto ambiental nas APPs, o projeto aprovado na Câmara deixa várias dúvidas e incertezas no ar e dá margem, com toda a razão, a um conjunto relevante de críticas que têm sido feitas ao código aprovado na Câmara Federal. Essa é, antes de tudo, uma discussão técnica, e é a comunidade científica, melhor que ninguém, que pode nos oferecer subsídios consistentes para juntos delimitarmos a extensão e o tipo de atividade produtiva que representa ou não ameaça às áreas de preservação permanente. Também é a comunidade científica que precisamos ouvir, por exemplo, para esclarecer as dúvidas sobre reposições de vegetação nativa e compensações de reserva legal no mesmo bioma. Por fim, senhoras senadoras, senhores senadores, lanço mão aqui de um artigo publicado hoje no jornal Estado de São Paulo, de dois pesquisadores, dando conta aos autores, que apresentam sugestões pontuais, mas muito importantes, que me parecem somar de forma significativa ao nosso debate. Uma delas diz respeito ao necessário e inadiável fortalecimento do cadastro ambiental e do programa de regularização ambiental. Os dois instrumentos seriam de fundamental importância para que o nosso novo código fosse, de fato, implementado e apropriado pela sociedade brasileira. E aí o governo federal terá que tomar a dianteira, terá que tomar a liderança na construção de uma plataforma única para a construção de um banco de dados ambiental e rural, para que possamos ter a dimensão e a caracterização dessas nossas características estados afora. Ouço com prazer a eminente deputada Ana Amélia, a eminente senadora Ana Amélia.
Meu caro senador Ricardo Ferraço, ouço com muita atenção o pronunciamento do caro colega, que, como eu, é estreante nesta casa, e queria dizer-lhe que a importância desse tema chama a atenção de todos nós. Temos uma responsabilidade enorme para corresponder, não apenas aos produtores, aos ambientalistas, todos estão lutando no mesmo caminho, todos querem produção sustentável. E queria dizer-lhe também que o nosso Aldo Rebelo, que fez um trabalho fantástico, corajoso, ele andou em todas as universidades do país, que é o Centro de Excelência Acadêmica, a Embrapa e todos os centros de pesquisa na área da produção e da área ambiental. Penso que nós teremos condição, sim, de fazer aqui, eventualmente, alguns ajustes daquilo que foi aprovado na Câmara Federal por uma votação extremamente expressiva que me chamou a atenção. 410 votos votos de todos os partidos foram dados a este projeto da relatoria do senador, do deputado Aldo Rebelo. Queria cumprimentá-lo e estou feliz também porque o relator em três comissões, Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Agricultura e Reforma Agrária, o nobre senador Luiz Henrique, governador de Santa Catarina, ex-governador, na próxima quarta-feira apresentará seu relatório na CCJ. Eu acho que nós estamos dando a resposta adequada.
A nossa primeira responsabilidade deve ser em enaltecer o trabalho do deputado Aldo Rebelo. Homem de vida pública ilibada, que fez um trabalho extraordinário. Mas, eventualmente, ele mesmo admite que naquele ambiente político, naquela circunstância, naquela conjuntura, talvez não tenha podido avançar algo mais. Esse é o nosso papel, fazer o eventual aprimoramento, o aperfeiçoamento, o avanço que não foi possível naquela eventual conjuntura. E eu tenho certeza que, com muito equilíbrio e no tempo, porque é fundamental que até dezembro o Senado Federal possa concluir esse trabalho para que nós possamos levar paz no campo e estabelecer segurança jurídica país afora.
Senador
Muito
Ferraz.
Obrigado, senadora Anamélia.
Senador Ferraz.
Com prazer, senadora Vanessa.
Eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pelo tema que traz aqui, pela dedicação que Vossa Excelência tem tido em relação a essa matéria, o Código Florestal. Como Vossa Excelência relata, é importante para o Brasil como todo, para o nosso futuro. Mas eu gostaria de parabenizá-lo por esse dia importante de sua vida. Hoje é aniversário do senador Ferraz, e quero desejar a Vossa Excelência felicidades, que Vossa Excelência continue colaborando muito, não só com o seu Estado do Espírito Santo, mas com o Brasil inteiro, que seja feliz. Parabéns pelo aniversário.
Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, senhor presidente.